Olá,
eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige, sempre às segundas-feiras, 8 da manhã. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o João Cristofolini. Ele é empreendedor, escritor e palestrante, além de ser fundador e CEO da Pega Aqui, considerado uma das maiores inovações do e-commerce brasileiro. Ele também é autor de 6 best-sellers sobre empreendedorismo e aprendizado. Fala, João, tudo bem?
Opa, Fábio, tudo bem? Bom, primeiro um prazer aí participar com vocês do podcast, acompanho já o trabalho de vocês, 12 Minutos, do Diego há bastante tempo, para mim é uma honra aí estar junto com vocês.
Legal, prazer é todo nosso te receber aqui. Bom, a gente com certeza tem muita coisa para falar, você tem 6 livros publicados, o que é algo bem legal, mas eu queria primeiro conhecer um pouquinho mais sobre o seu histórico, sobre a sua carreira como empreendedor, um pouquinho da Pega Aqui também. Conta pra gente como você começou nesse mundo do empreendedorismo.
Tá, legal, Fábio. Bom, eu comecei bastante cedo, comecei, na verdade, com 13 anos de idade, comecei a me interessar sobre esse assunto de empreendedorismo, de negócio. Comecei a ler sobre histórias de empreendedores, comecei a investir na Bolsa de Valores também bastante cedo, com menos de 15 anos eu investia já no mercado financeiro, e acabei desenvolvendo vários projetos, várias iniciativas, vários negócios, a maioria deles, logicamente, que não deram certos, alguns outros deram certos. Então, já desenvolvi desde uma rede de franquias de educação a outras startups da área de saúde, da área de tecnologia. E hoje estou envolvido, há pouco menos aí de 2 anos, 1 ano e meio, com a startup Pega Aqui, que é uma rede de pontos de retirada para o e-commerce. Então, quem tem dificuldade de fazer uma compra pela internet porque não está em casa para receber o produto, pode retirar o produto em algum ponto de retirada perto da sua casa. É um modelo bastante já comum, utilizado fora do Brasil e na Europa. E nós iniciamos aí a Pega Aqui no início do ano passado. E como você comentou, aí está tendo uma atração bastante bacana, foi considerada uma das maiores inovações do mercado de e-commerce. Então hoje a minha atuação está 100% focada dentro da Pega Aqui. Hoje exerço o cargo de CEO da Pega Aqui e, em paralelo, aí, desenvolvo algumas atividades para ajudar a fomentar o empreendedorismo, tudo aquilo que a gente já aprendeu, já errou, já fracassou durante essa caminhada também.
Que bacana. E quais são alguns desafios que você está enfrentando como CEO do Pega Aqui para escalar e crescer o negócio?
Cara, os desafios são vários, né? No nosso caso especificamente, como a Pega Aqui é um serviço novo no Brasil, então envolve todo um trabalho de educação e de conscientização do mercado, né? Então nós pagamos o preço de ser o pioneiro. Eu sempre digo que tem o lado bom e o lado ruim de ser o primeiro em um mercado, né? O lado ruim é que você precisa criar, abrir um mercado novo, né? Isso envolve investimento, não só financeiro, de tempo também, né? De educar e de conscientizar o mercado. É um trabalho de longo prazo, não de curto prazo. Então nós estamos aí lapidando o mercado novo, comentei, apesar de ser bastante consolidado fora do Brasil, aqui ainda é novo, então envolve um trabalho bastante árduo aí de conscientização de todos os envolvidos nessa cadeia. Esse é o nosso grande desafio, nossa grande missão.
Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre os seus livros. Você tem muitos livros, muita coisa legal pra gente conversar sobre. Como que veio a ideia de escrever o seu primeiro livro?
Bom, meu primeiro livro foi o livro Que Escola Nos Ensina. Como eu estava envolvido em uma empresa de educação que já contava com vários autores e editoras envolvidas também, onde nós pegávamos livros de sucesso e transformávamos esses livros em cursos, eu acabei criando uma rede de contatos bastante grande com autores, com editoras. Trabalhei durante muito tempo junto com autores nesse processo de produção de curso, de conteúdo. Me envolvi muito nesse mercado editorial, além de ser um leitor já há muito tempo, desde muito cedo. E a partir daquele momento eu tive a vontade, a ideia de um sonho que já tinha há bastante tempo, de também publicar o meu próprio livro. Então, o meu primeiro livro, Que Escola Nos Ensina, eu condensei os principais aprendizados, ensinamentos que eu já tinha aprendido fora da sala de aula, né? Até porque eu acabei escolhendo não seguir o caminho tradicional, acabei abandonando a faculdade, o sistema de educação tradicional, para focar unicamente nos meus negócios e para aprender de uma forma individual, né? No modelo autodidata. E eu via que tinha muita coisa a ser compartilhada com outros jovens, com outras pessoas que estavam iniciando também. Então aproveitei toda essa rede de relacionamento com outros autores, convidei vários autores consagrados para escrever o livro comigo, né? O livro foi escrito em conjunto com outros autores, então tive depoimento, tive participação de vários autores e consegui então vender essa ideia também para uma editora, foi Alta Books, que publicou esse meu primeiro livro, foi o livro Que a Escola Nos Ensina. E o livro teve uma aceitação muito boa no mercado, ele foi notícia em várias mídias, vários canais, foi eleito pelo Exame no ano do lançamento como uma das leituras obrigatórias para o empreendedor. E a partir daquele momento comecei a escrever, comecei a me envolver ainda mais nesse mundo de conteúdo, nesse mundo editorial. Dele aí nasceram alguns filhos, né? E foram mais outros 5 livros que surgiram depois dele também.
Não, bem bacana. Eu vi que você tem uma carreira bem legal também como palestrante, né? Para muitas pessoas, para muitos autores, empreendedores, palestrar é uma evolução natural, assim. Você atrai atenção, você tem projetos legais. Como que surgiu a oportunidade de palestrar para você?
Cara, palestrar para mim foi uma consequência de tudo que eu venho fazendo, né? Então, até costumo dizer que eu sou, antes de palestrante, sou empreendedor, né? Porque o meu foco hoje é construir os meus negócios, e a palestra, na verdade, acaba sendo uma oportunidade que eu tenho de compartilhar aquilo que eu vivo no meu dia a dia, né? Então, compartilhar um pouco das minhas experiências, compartilhar um pouco das minhas histórias, dentro das construções dos negócios que eu já desenvolvi, um pouco dos meus erros também. Então, naturalmente, os livros acabam abrindo algumas portas, algumas oportunidades, acabam aparecendo aí vários convites para compartilhar um pouco do conteúdo, do conhecimento. E aí acabei naturalmente, involuntariamente, me envolvendo nesse mundo aí de palestras, onde tenho hoje uma agenda até restrita em função de outros compromissos dentro dos meus negócios, mas acabo aí todo mês tendo algum tipo de participação, sejam palestras voluntárias, onde muitas delas são também em universidades, instituições de ensino, em projetos sociais e outras empresas, em convenções também que levam um pouquinho de inovação para dentro de empresas tradicionais.
Entendi. Legal você falar sobre a sua agenda aqui no 12 Minutos. Nós somos viciados em produtividade. Como que você se mantém produtivo, se mantém organizado? Você usa algumas ferramentas e aplicativos para isso? Como que funciona a sua organização pessoal atualmente?
Bom, eu costumo dizer que a gente tem momentos de vida diferentes. A gente tem momentos de vida onde nós temos que dizer sim para muitas coisas, temos que nos envolver em muitos projetos, nos envolver em muitas iniciativas, ideias, e temos momentos que nós temos que dizer não para muitas coisas, né? Então, depende do estágio, do momento de vida de cada um. Nesse momento hoje, como eu comentei, hoje eu estou focado unicamente em um único negócio, já tive envolvimento em outros negócios também. Hoje, talvez um dos principais desafios em produtividade seja conseguir dizer não, né, para muitas outras coisas. É muito fácil a gente dizer sim, mas conseguir negar alguns convites, isso desde outras oportunidades de negócios, em outras atividades, etc. Então, aprender a dizer não, para mim, é uma das primeiras grandes lições, né, o foco, né, a única coisa. Inclusive, tem, né, um livro muito famoso nesse sentido, que chama A Única Coisa de Fato, né, a única coisa que você precisa fazer nesse momento para você conseguir construir os seus sonhos, né, os seus objetivos dentro do seu planejamento. Então, eu me baseio muito nesse sentido. E, lógico, eu uso também outras atividades aí diárias que envolvem desde cuidados aí de saúde, qualidade de vida, que é uma coisa que eu prezo e foco bastante também, que para mim está totalmente atrelado com a produtividade, né? Até porque produtividade não tem nenhuma relação com quantidade de tempo, né? Ser produtivo não é necessariamente utilizar ou despender uma grande quantidade de tempo, né? Muito pelo contrário, a gente, infelizmente, no Brasil é um país muito pouco produtivo, especialmente porque a gente não tem, né, alguns conhecimentos, algumas ferramentas, e não cuida de alguns hábitos, inclusive de saúde, que podem nos ajudar a ter uma produtividade maior e melhor.
É interessante essa visão de produtividade, não é só fazer coisas, né? Eu converso com outros empreendedores aqui, e esse é um ponto em comum que é muito interessante. João, eu queria falar também um pouquinho mais sobre a Pega Aqui. Os nossos ouvintes, eles também têm empresas, eles também têm negócios, e com certeza eles estão enfrentando alguns desafios que você enfrenta. Como que foi tirar essa ideia do papel e colocar ela para rodar aqui no Brasil, no nosso cenário econômico, no nosso ecossistema de startups? Como que foi esse processo?
Legal. Bom, a Pega Aqui, ela nasceu, assim como acho que muitos dos negócios das startups que nascem, ela nasceu de um problema que os sócios viveram e vivenciaram. Então, hoje, ela é composta por 3 sócios fundadores, né, onde, além de mim, tem outros 2 sócios, sendo que um deles veio do mercado de e-commerce, um deles, ele tinha um e-commerce e enfrentava muitos problemas em entregar os seus produtos através do seu e-commerce, né? Então, produtos que voltavam, que o cliente não estava em casa, etc. E a partir da dor, né, dele como e-commerce, nós, em uma conversa, em uma discussão, começamos a nos aprofundar nesse problema, começamos a tentar achar alternativas para esse problema, encontramos algumas soluções que já tinham sido feitas para resolver esse problema em outros lugares. Até abrindo um parênteses, é uma coisa que eu costumo comentar bastante também. A maioria dos problemas que a gente tem hoje no Brasil, o que a gente tem na nossa vida pessoal, profissional, alguém já teve esse problema, né? Alguém em algum lugar do mundo já teve esse problema. Você não foi a única pessoa, provavelmente, que teve esse problema. E eu costumo fazer bastante isso também quando eu estou começando um negócio, que é olhar para outros lugares, entender outras pessoas, outros países, outras culturas que já tiveram esse problema. E aí nós fizemos um trabalho aí bastante profundo de pesquisa de conhecimento em outros mercados. E com isso nós iniciamos um piloto, um MVP em Blumenau, em Santa Catarina, onde inclusive a empresa está sediadamente hoje, usando unicamente o e-commerce do meu sócio e alguns pontos de retirada em alguns comércios locais em Santa Catarina. Fizemos um projeto piloto de validação, logo em seguida a gente passou por um programa de aceleração pela aceleradora Cotidiano de Brasília, onde a gente recebeu inclusive a nossa primeira rodada de investimento, e em seguida a gente começou um processo de escala. Hoje, onde nós estamos focados em São Paulo e Rio de Janeiro, onde é o principal mercado de e-commerce do Brasil, e fechamos também recentemente uma segunda rodada de investimento com três aí, influenciadores, aí, pessoas bem influentes no mercado de e-commerce e logística. Estamos agora entrando num processo de escala, né? Então passamos aí uma boa parte do ano passado num projeto de validação, sem escala, né? Muito manual, sem muito sistema, inclusive sem muita tecnologia. A gente fez muita coisa manualmente mesmo, sem gastar muito tempo e recurso em tecnologia, em desenvolvimento, até porque isso já foi um erro muito comum, né, de muita gente que começa uma startup, e eu já cometi esse erro também, de gastar muito tempo, energia e dinheiro desenvolvendo um produto, sistema, uma plataforma, e depois colocar no mercado e ver que não tem mercado para isso. E a gente fez um processo bastante manual nesse início de piloto, e depois que a gente começou a automatizar e escalar esse processo, né?
Entendi, bacana você já estarem na segunda rodada, recebendo esse investimento pela segunda vez. Quais são algumas dicas e algumas boas práticas na hora de apresentar a sua ideia para investidores, de conseguir alguém para apoiar a sua ideia? Quais são alguns dos pontos que você considera mais importantes para quem quer um dia conseguir investimento de anjos e de venture capitals?
Bom, legal. Acho que seguem alguns princípios básicos, né, que a gente costuma ouvir, mas que eles são a realidade, de fato, quando a gente vai falar de investimento e buscar investimento. Primeiro que investidor não investe em ideias, né? Quem investe em ideias são empreendedores, né? Esse é um grande mito que muita gente tem ainda, né? Achar que vai aparecer um anjo, vai investir na sua ideia, né? A não ser que você seja uma pessoa que tem um histórico já de realizações bastante profundo, que talvez possa acontecer, mas não é a grande maioria, né? Então, investidores investem em pessoas, em equipe. Então, a primeira coisa é conseguir montar uma equipe boa, qualificada, diversificada, complementar para resolver um problema, né? Então, identificou um problema, tem um problema no mercado, validou o problema, uma equipe, né, qualificada, diversificada, que tem capacidade para resolver esse problema, colocou a mão na massa antes de buscar investimento, fazendo um piloto, fazendo rodar com aquilo que você tem, seja com recurso próprio, seja gastando muito pouco, para ter algum dado, para ter alguma informação, para ter alguma validação, aí sim vai pensar em buscar investimento. Então, nesse momento, fica muito mais fácil de você buscar investidor, né, tendo já um mínimo de uma equipe de sócios, fundadores aí que estão comprometidos e complementares dentro, e tendo já dados e números, né, fica muito mais fácil do que você querer vender uma ideia, porque a gente sabe que talvez aconteceu já em algum momento no Brasil, mas hoje vivemos aí um momento aí até de certa escassez de investimento naturalmente no Brasil, então não tem mais espaço para amadores, né, dentro do mercado de startup. Então precisa ter muita validação, tem que ter muito dado, tem que ter muita informação, tem que ter muita gente boa para fazer acontecer. Mas é um desafio, né? Eu acho que a gente tem ainda no Brasil um ecossistema brasileiro, ainda vem melhorando, vem mudando, vem aumentando isso a cada ano, né? Essa cultura, cada vez mais investidores, anjos surgindo, cada vez mais aceleradoras surgindo, cada vez mais competições, né? E iniciativas de startup para tentar fomentar esse ecossistema de startup, mas a gente sabe que é muito difícil ainda depender de investimento de risco em startup no Brasil, né? Então, quanto menos você precisar de investimento no início do seu negócio, melhor, né? O ideal seria que você nem precisasse de investimento nesse primeiro momento e você precisasse ou você fosse buscar para escalar o teu negócio, para você conseguir uma escala muito maior, mas que não fosse indispensável para você tirar a tua ideia do papel. Eu acho que esse é o grande desafio, né? O desafio de nós como empreendedores é conseguir executar, né, no pior cenário que for, com o mínimo que tiver nas mãos, mas conseguir fazer alguma coisa acontecer. Esse é o grande desafio. Essa é a grande missão e com isso fica muito mais fácil. E depois, lógico, né? Depois aí alguns princípios e conceitos básicos, desde relacionamento, saber quem prospectar, né? Estudar quem você vai abordar de investidor, de aceleradora, de fundo de investimento, se for o perfil, né? Buscar pessoas que têm a ver com o seu negócio, que estão dentro do seu mercado, que estão dentro do seu negócio, estudar essas pessoas, estudar essas empresas de investimento antes de fazer uma abordagem, antes de fazer uma apresentação, entender que essas pessoas recebem projetos, recebem pitches aí todos os dias, né? Então você tem que aproveitar esse momento de uma forma muito certeira, falar com as pessoas certas no momento certo e apresentar, né, informações relevantes e com qualidade.
Muito legal, e muito legal também você ter falado sobre o ecossistema brasileiro, tá crescendo cada vez mais. O Sul tem um ecossistema bem legal ali em Florianópolis, São Pedro Velho, em Belo Horizonte. Quais você considera os pontos-chave para o crescimento desse ecossistema? Como que a gente vai dar o próximo passo no desenvolvimento de startups e de ideias no Brasil?
Bom, legal. O ecossistema, acho que ele é formado por alguns princípios básicos, né? Ele começa desde a universidade, da educação, da escola, né? Aí a gente pode até fazer um gancho aí para o meu livro, que a Escola Nos Ensina, que fala muito sobre isso também, né? De educação, de mudar alguns princípios da educação. Então, a gente fazendo um comparativo com outros ecossistemas de startup, Estados Unidos, Israel e outros vários pelo mundo, a gente vê aí um fomento muito grande dentro das instituições de ensino, dentro das universidades, dentro das escolas, fomentando, preparando, incentivando isso. E eu venho vendo isso, percorrendo algumas universidades pelo Brasil, onde eu já tive a oportunidade de ministrar palestra, estar em contato com pessoas. Eu vejo que mudou bastante coisa já no Brasil, talvez aí dos últimos 2-3 anos. A gente vê cada vez mais instituições de ensino, universidades se interessando, mesmo que elas não saibam ainda o que fazer ou não saibam como fazer, né? Mas elas já entenderam que elas têm que fazer alguma coisa. Então, eu vejo cada vez mais instituições de ensino buscando alguma alternativa para isso, porque ela é um pilar indispensável, né? É de lá que sai mão de obra, é de lá que podem sair muitos negócios. E se a gente for ver isso em relação ao ecossistema, a gente vê que quantas startups de sucesso no Brasil saíram dentro de uma universidade, né? Como a gente tem outros ecossistemas, a gente vê que é muito pouco comparado aos lugares. Então, esse fomento na escola, na educação, na universidade é um pilar básico. Aí a gente tem, logicamente, questão de governo, né, onde a gente tem uma grande dificuldade de burocracia, que faz parte do pilar de ecossistema de startup também. Eu incluiria também um outro pilar, apesar de não ser muito comentado, mas eu vejo que também cada vez mais sendo movimentado, o pilar das corporações, as empresas tradicionais, né, cada vez mais as empresas tradicionais estão entendendo que elas precisam das startups também, né, prova disso é que a gente vê cada vez mais iniciativas das empresas criando aceleradoras, das empresas criando competições, abrindo portas para que as startups se apresentem, né, para elas, que tragam inovação, que a inovação vem de fora, não vem de dentro. Então, acho que o mercado corporativo tradicional tem uma missão muito grande também nesse sentido. E, lógico, o outro ponto fundamental, além do capital, né, ter investidor, né, a gente precisa ter cada vez mais investidores no Brasil. E a gente tem um desafio de ter investimento no Brasil, porque ainda é muito cômodo, é muito fácil ganhar dinheiro sendo investidor nos caminhos tradicionais no Brasil. Hoje é muito fácil você colocar o teu dinheiro no banco, numa renda fixa, numa aplicação tradicional, e você tem tranquilamente aí um rendimento satisfatório para você manter o seu dinheiro. Diferente do mercado americano e outros países, onde a taxa de juros é zero ou negativa, e o cara é obrigado a buscar alternativas de risco, ele é obrigado a investir em startups se ele não quiser perder dinheiro. E aqui a gente tem um desafio disso também, né? Quanto maior as taxas de juros num país, né, melhor, mais fácil é você conseguir um rendimento melhor e maior dentro de uma aplicação tradicional. Então, quanto mais investidores e quanto mais difícil for ganhar dinheiro do caminho tradicional, a gente vai ter mais investidor, né? A gente vai ter mais investidor anjo entrando no mercado. A gente vai ter mais startups saindo também, né, tendo a sua saída e os próprios fundadores reabastecendo esse ecossistema, né, até que a gente tem um ecossistema muito novo, muito recente, então a gente tem poucas saídas no Brasil ainda, e geralmente quem sai, né, acaba incentivando e investindo de novo em outras startups. Então acho que é uma complementaridade de várias coisas: educação, governo, corporações, investidor anjo e outros cases de sucesso de startups que também vão ajudar a fomentar esse ecossistema.
Muito massa. Cara, vou fazer uma pergunta levemente desafiadora, assim. Quais você acha que são as habilidades dos empreendedores do futuro? Dos caras que vão colocar as próximas boas ideias em prática? Quais são as habilidades desses caras? Ou que alguém que quer colocar uma boa ideia em prática e criar uma grande empresa? Quais habilidades esses empreendedores precisam ter?
Bom, legal. Acho que a primeira delas é aprender a aprender. A gente está vivendo um mundo aí de mudanças cada vez mais rápidas, mais velozes, mais constantes. Então, o cara que não souber aprender fora dos caminhos tradicionais, né? não souber aprender através de um podcast, através dos 12 minutos, através do resumo cast, através de livros, da forma que for, né? Buscar informação, buscar conteúdo, aprender a aprender, para mim é um requisito básico para continuar entendendo como que o mercado está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no mundo. Isso é indispensável. Entender também que resiliência, inteligência emocional é uma das habilidades indispensáveis também. A gente também não aprende, não fala sobre isso na escola, não fala sobre isso em casa, mas a gente sabe que empreender é difícil pra caramba, que empreender vai ter erro pra caramba, vai ter um monte de problema, vai ter muito fracasso, muita coisa vai dar errada. Se não tiver preparado mentalmente, se não tiver preparado emocionalmente para conseguir ultrapassar, né, transcorrer esses problemas, dificilmente consegue ter resiliência para continuar empreendendo, porque a gente sabe que é muito difícil. Se não estiver preparado para isso, acaba sendo bastante difícil também. E todas as habilidades, eu acho que não, cada vez menos habilidades técnicas e muito mais habilidades de relacionamento, aprender a se relacionar com pessoas. Isso é indispensável para você conseguir atrair sócios, para você conseguir atrair investidores, para você conseguir vender a sua ideia, vender o seu produto. Essas habilidades humanas, né, de relacionamento, habilidades de criatividade para conseguir resolver problemas. Enfim, é tudo aquilo que a gente não aprende no modelo tradicional, é o que a gente tem que aprender, né? Habilidades emocionais, habilidades de relacionamento, habilidades de criatividade. Tudo isso está relacionado com esse novo mundo que a gente está vivendo.
É isso aí. Obrigado por listar essas habilidades para a gente. João, muito obrigado por ter separado esse tempinho para conversar com a gente aqui no Heroes, no 12 Minutos. Aproveita esse final para deixar uma mensagem, falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre os seus livros, sobre sua carreira de empreendedorismo. Fica à vontade.
Tá, legal, maravilha. Quem quiser acompanhar e conhecer um pouquinho mais do que eu venho fazendo, no meu site, joaocristofolini.com.br, tem todos os meus livros. São 6 livros hoje que eu tenho publicado. O Que Escola Nos Ensina, o primeiro deles, MBA Empreendedor, Dose de Insight, Jovens Empreendedores, o Resumo Cash tem um livro também, Os 15 Maiores Erros de Novos Empreendedores. Todos esses livros estão disponíveis aí na versão digital, na versão impressa, tem alguns que estão na versão audiobook também. Quem quiser me acompanhar também pelo Resumo Cash, né, o Resumo Cash também é um podcast onde nós resumimos livros de negócio toda semana com um novo resumo de livro de negócio através do podcast também. E nas redes sociais estou sempre disponível também, sempre compartilhando conteúdo, compartilhando alguma informação, texto, artigos, etc. E sempre aberto aí para ouvir, para conhecer e para ajudar outras pessoas e outros empreendedores também. A minha missão é essa, minha missão é construir os meus negócios, né, identificar problemas, identificar oportunidades e ajudar a fomentar o ecossistema aí com conhecimento, com relação, com conexões dentro desse movimento de empreendedorismo também.
Legal, João, de novo, muito obrigado por conversar aqui com a gente e até a próxima.
Valeu, Fábio, eu que agradeço o convite, um grande abraço.
Outro, tchau, tchau. Esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos. Se você ainda não faz parte do 12 Minutos, cadastre-se hoje gratuitamente e explore centenas de títulos de não ficção, atualizados toda semana e formatados em microbooks e audiobooks, feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias no seu bolso. Gostou do podcast? Compartilhe esse episódio e se inscreva no nosso SoundCloud e na iTunes Store. Até a próxima!